No tema da nossa conferência, no assunto que já foi tratado até agora, o Evangelho de Marcos, logo no primeiro capítulo, no verso 13, tem aquela palavra que é o início da pregação do Senhor Jesus Cristo. E a pregação do Senhor Jesus Cristo é resumida à seguinte sentença: arrependei-vos e crede no Evangelho. A nossa fé, então, ela precisa ser calcada no Evangelho. Mas já o apóstolo Paulo denunciava um outro evangelho. Há muitos tipos de evangelho. O presbítero Solano, na palavra dele de agora de manhã, disse que se envergonha dos muitos evangelhos que existem aí. Como nós podemos então definir o que é o evangelho? O que é o cristianismo básico? Qual é a mensagem do evangelho? Porque há muitos evangelhos. Há o evangélico católico, há o evangélico neopentecostal, há o evangélico da prosperidade, há o evangélico da teologia relacional. Todos eles se identificam como promotores da mensagem evangélica. Como nós podemos então definir aquilo que seja o básico da nossa fé, o elemento mais fundamental do nosso evangelho? Os irmãos, por favor, respondam. Pode ser
uma resposta curta. Daí os irmãos que são mais sábios, eles continuam, né? E aprofundam mais a minha resposta. Eu responderia essa pergunta: o que é o evangelho, o cerne do evangelho verdadeiro que Cristo nos trouxe esse mundo? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, 4 e 5 ali. Paulo fala: olha, deixa eu lembrar vocês o evangelho que eu preguei. Daí dá um resumo. O evangelho é que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, e ele foi sepultado ao terceiro dia, conforme as escrituras, e ressuscitou, e foi visto por nós. Então o evangelho é a resposta de Deus para o nosso pior problema. Nosso pior problema não é falta de emprego, falta de namorada, solidão, autoestima. Nosso pior problema é pecado. Nós estamos separados de Deus, e Jesus resolve isso. Deus em Cristo resolve o nosso pior problema. Esse é o evangelho, que obviamente chama a gente ao arrependimento, humildade, arrependimento aos pés da cruz, e receber a graça de Deus em Cristo.
Eu quero lembrar a palavra de Jesus em Marcos, capítulo 12, quando perguntaram para Jesus Cristo qual é o principal de todos os mandamentos. E aí fala o Senhor Jesus Cristo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. O evangelho, para mim, é amar a Deus de tal forma que todo o meu pensar, falar e agir seja por amor a Ele. Nada mais, nada menos que isso. Eu quero que Deus sinta o amor dele em mim, por mim e através de mim o tempo todo. Então o evangelho é essa relação de amor com Deus. Quando nós tiramos Deus do centro e colocamos o homem como centro, os nossos projetos, amamos mais os nossos projetos do que a Deus, Deus se torna uma força para realizar e alcançar meus sonhos, meus objetivos. Ouvimos aqui o presbítero Solano falando sobre esses não evangelhos, que se dizem evangelhos por aí. Todos eles, se você for observar bem, têm como pano de fundo o homem no coração da sua história, amando a si mesmo e usando a Deus para servir, e usando ao outro para alcançar os seus propósitos. Então, o verdadeiro evangelho é aquele em que Deus, de fato, é o centro de todo o nosso pensar, falar e agir. Então só estou aqui porque eu amo a Deus. Eu falo o que falo porque amo a Deus. Eu vivo o que vivo porque amo a Deus. E eu amo o meu próximo porque Deus me amou e me ensinou a amar o meu próximo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, diz João. Então quando o homem diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora eu tenho, eu vivo para Ele, isso é evangelho. Agora, quando o homem busca Deus para satisfazer seus desejos e sonhos, ele confunde isso. Quero concluir dizendo aqui entre nós, pastores, que tem muito pastor tentando promover a si mesmo, ao seu nome, ao seu ministério, travestido da expansão do Evangelho de Cristo. Ele acha que fazer o seu Evangelho e seu nome conhecido é fazer o Evangelho de Cristo Jesus conhecido. Isso é uma grande armadilha para as nossas vidas. Nós somos apenas servos, e graças a Deus que Ele nos amou primeiro, e por sua graça nos resgatou. Então, Evangelho é isso.
Amém. Concordando com os dois ilustres pastores que me precederam, eu queria adicionar uma ênfase, que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, é poder para a salvação. Esse é um aspecto que com frequência, às vezes até a gente esquece. Nós temos a tendência de, ao longo do tempo, ir achando que a evangelização é uma questão de mera persuasão humana. E vamos nos esquecendo de que o Evangelho é poder de Deus operado pelo Espírito Santo, e o que ocorre numa vida quando ela se converte é um verdadeiro milagre de Deus. Na realidade, é o maior milagre. Então, numa geração que é ávida pelos milagres, esse é o maior milagre de Deus. Em Isaías capítulo 8, o próprio Cristo chega na presença do Pai e diz aqui: eis aqui os sinais e maravilhas. E qual é os sinais e maravilhas que ele tem para mostrar? É o povo resgatado na presença do Pai. Então, o Evangelho é poder, e eu creio que a grande confusão nos dias de hoje e a existência de tantos evangelhos é essa busca do poder que está presente no verdadeiro Evangelho. Lá em Tito capítulo 1, versículo 9, quando Paulo está dando instrução à liderança da igreja, ele diz assim, que o líder da igreja, o pastor, o oficial da igreja, ele que tem que ser apegado à palavra fiel. Então, essa visão de Deus que o reverendo Sayum falou, essa percepção de Deus, ela vem para nós pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus. E aí o texto continua: apegado à palavra fiel, para que tenha poder. Poder de quê? De convencer. Mas esse poder de convencer é aquele poder do Espírito Santo que vai fluir através da mensagem, através da palavra. Certamente muitos elementos estão contidos na pregação do Evangelho. A questão do arrependimento é crucial. A questão da história, né, é crucial no texto que foi lido pelo reverendo Silas. É crucial também. O Evangelho é história. É Deus agindo através da história. Então temos alguns elementos daquilo que é esse Evangelho que tem que ser pregado, mas essencialmente nunca nos esqueçamos que nós somos veículos desse maravilhoso poder de Deus para transformação e salvação de vidas.
Uma coisa só, complementando o que os irmãos disseram, que eu acho muito interessante nessa palavra poder usada pelo apóstolo Paulo em Romanos, é que a ideia de poder ali é aquele mesmo poder que Deus usa para criar os céus e a terra, todo o universo. O Evangelho tem este poder de criar uma nova vida, ou de dar vida àquilo que estava morto. De fato, isso é um grande milagre, e nós precisamos voltar a pregar isto. É o milagre da salvação, o milagre da nova vida, da regeneração. E eu quero usar isso como um gancho para a minha segunda pergunta aos irmãos. Nós vemos na Escritura, especialmente nos Evangelhos, no ministério do Senhor Jesus Cristo, que Ele, quando encontrava-se com as multidões, em muitos casos é dito ali que Ele as via como ovelhas desgarradas, ovelhas que não têm pastor. Mesmo naquele episódio da multiplicação dos pães, Ele viu aquelas pessoas, compadeceu-se delas e começou a ensinar. A multiplicação dos pães veio depois, mas o Senhor Jesus Cristo as ensinou. E nós ouvimos aqui nessas palavras dos irmãos até agora, que vivemos dias em que o povo que se chama evangélico parece estar mesmo como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Nós precisamos ensiná-las. Como nós podemos fazer isso? Como podemos anunciar aquele evangelho que é o poder de Deus? Como podemos falar que Deus é o evangelho, como disse nosso irmão Sayum, anunciar todo o conselho de Deus a essas pessoas? Que os irmãos, como pastores, que, ou mestres da palavra, como nosso irmão Solano, que tem ministrado já há alguns anos, recomendam àqueles que nos ouvem pela internet, aos irmãos que aqui estão, sobre como podemos anunciar então com fidelidade esta mensagem do evangelho. Que tiver a resposta na ponta da língua primeiro, responde.
Ou quem tem o microfone. Eu creio que o reverendo Sayum deu a chave quando ele fala na concentração na pessoa de Deus e não na pessoa do homem. Eu creio que uma chave para nós resgatarmos o evangelho é exatamente essa ênfase que procura ser dada, tem procurado estar presente nas conferências da FIAL, que é ter uma visão de Deus, que é a visão bíblica de Deus. Não é a visão que acomoda certas inquietações intelectuais de certas pessoas que saem com teologias estranhas e espúrias e que são destrutivas no final. Mas é ter uma visão cristalina do Deus que é soberano, do Deus que é justiça e do Deus que é amor. É um amor tão grande que ele, não tendo obrigação nenhuma, mas ele escolheu, né, planejar e realizar o seu plano de redenção, e nos chama maravilhosamente de cooperadores. Que nome glorioso que nós temos na economia divina, sermos chamados de cooperadores dele quando ele não precisaria de nós, mas ele escolheu nos utilizar na transmissão das suas verdades. Então, quando nós transmitimos essas verdades com essa conscientização de que somos cooperadores, conscientes de que Deus é soberano, mas nós não descansamos dessa soberania para não termos a ação que Ele nos comanda, então, transmitindo fielmente quem Ele é como Deus soberano e o homem como homem pecador que está miseravelmente e irremediavelmente perdido, fadado à penalidade eterna, a não ser pela graça, misericórdia e evangelho salvador de Cristo Jesus. Então nós estamos transmitindo com fidelidade. É isso que Deus espera de nós, eu creio.
Eu vou falar antes de você.
Pode falar, reverendo. Eu brinquei aqui, que eu brinquei com ele, que o Solano chamou o pastor Silas de reverendo Silas agora, né? Falei, a nossa unidade está tão grande, né? Que, então agora ele está tão feliz de ter se chamado de reverendo. E ele... Solano, você não sabe a alegria que você trouxe ao coração do irmão. É o sonho da vida dele.
É isso mesmo, pastor Sayum.
A bispo também.
Eu estou emocionado.
Eu, como reverendo. Irmãos, olha, eu acho que eu tô vendo a pergunta do Tiago de um lado mais pragmático. Eu queria abordar essa pergunta como respostas do lado pragmático. Eu incentivo, onde eu vou, encontro de pastores, tenho a oportunidade de dar uma palavra, incentivo as pessoas a uma coisa que Deus colocou no meu coração em 1992, no começo do meu ministério. É loucura da pregação. Pregação expositiva, pregação bíblica, pregação bem preparada, pregação, não subir no púlpito enquanto aquilo não estiver queimando no seu coração também. E sabe, mesmo que tiver 3 pessoas na sua igreja, prega como se estivesse pregando para 10 mil pessoas. Pregue o evangelho de Cristo com paixão. E eu creio que Deus usa e continua ainda usando a loucura da pregação. Isso dentro das igrejas. Igreja que está vazia, tem um pregador que arde paixão pela palavra todo domingo, lá ela vai se enchendo. É uma tendência, não garanto, mas é uma tendência, é o que eu vejo. Outra coisa, nós temos que usar a mídia para nos ajudar nisso aí. O povo hoje é de pouca leitura. Então, nós temos que usar a tal do YouTube. Eu creio que, por exemplo, Paul Washer ficou conhecido no Brasil por causa do YouTube. Né? A gente olha ali e fica assustado. Quantas pessoas, e pelo que eu pesquiso e vejo, aí são jovens da nossa igreja. Você talvez está pregando para o jovem um evangelho, uma vida cristã, não exigindo muito dele. O Paul Washer vem rachando, né? Jogando o camarada lá embaixo, exigindo dele uma decisão radical por Jesus Cristo. E o jovem gosta disso. A gente precisa, sabe, entender isso daí. O jovem, ele vai para o tiro de guerra lá. O pai mima ele em casa, ele briga com o pai. No tiro de guerra, o sargento humilha, ele trabalha com ele, exige dele disciplina. Ele reclama. Mas no dia da formatura lá, ele abraça o sargento e chora. Você é como pai para mim. Então, pensando aqui, eu gosto muito do ministério com jovens, né? Os jovens gostam do evangelho puro, esse evangelho radical. Deixa tudo e me siga, né? Custe o que custar. Então, eu acho que a mídia a gente pode usar. John Piper também na mídia tem sido muito usado. A Fiel tem usado muito a mídia. Internet, Facebook, etc. A gente pode usar isso hoje, além da pregação da palavra na igreja.
Eu creio que o mais importante no ensino é a humildade para aprender. Quando você não tem humildade para aprender, você não tem nada para ensinar. E o que nós precisamos é entrar na presença de Deus em oração e dizer, em primeiro lugar, Senhor, me dê um coração que seja um coração de aprendiz. Eu quero, de fato, continuar sendo discípulo do Senhor. Eu estou pronto para ouvir o Senhor através da Tua palavra e estou pronto para ouvir o Senhor através de pessoas sérias que ensinam a palavra. Para mim, é um privilégio muito grande estar aqui na Fiel a cada ano. Privilégio ouvir a palavra maravilhosa do Solano essa manhã, um privilégio ouvir a palavra maravilhosa do pastor Silas, um privilégio ouvir tantos brasileiros que pregam tão bem o evangelho, dá um santo orgulho cultural, né? Como a igreja evangélica brasileira evoluiu na reflexão teológica, graças a Deus por isso. Por quê? Porque um dia esses pastores, mestres, professores resolveram aprender. Abriram seu coração com humildade, sentaram nos bancos e falaram, vou gastar um tempo aqui para aprender o evangelho. E, aprendendo, a partir de uma fonte saudável, podem então ensinar coisas saudáveis. Então, o que a igreja espera e precisa, e Jesus nos deu essa chave, é ensinar coisas saudáveis, com essa liberdade, com essa alegria, com essa singeleza de coração que nós percebemos em tantos bons pastores no Brasil e fora do Brasil. Os irmãos que estiveram aqui o ano passado ouviram palavras maravilhosas. Vocês ouviram, por exemplo, o Stuart Olliott, o ano passado. Aquele irmão, ele não grita. Eu não tenho nada contra gritar, porque eu sou um dos que grita de vez em quando no público também. Eu e o Silas caminhamos um pouco nisso. Mas o estilo dele próprio, ele não imita ninguém. Nós não precisamos imitar ninguém. Deus nos chamou com a nossa personalidade para ensinar assim. Mas o coração tem que ser um coração de aprendiz. Então, quando você senta e diz assim, eu quero ler, quero estudar, quero aprender, para poder transmitir conteúdo saudável da palavra de Deus e de pessoas que refletem na palavra de Deus, a sua igreja com certeza vai dar uma resposta muito positiva. Eu falei ontem aqui que quando você tem qualidade, a sua igreja cresce. É óbvio que nem sempre igrejas cheias significa qualidade no púlpito. Nós sabemos disso. Mas como estamos falando num universo de igreja saudável, se a qualidade emanar do púlpito, do ensino, ela vai crescer sim. Crescer em vários aspectos, inclusive numericamente. Mas o mais importante, vai crescer na sua comunhão com Deus. Amém. E Deus será assim glorificado. Então, ensine, mas antes de ensinar, tenha um coração de aprendiz. Tenha humildade para sentar e falar assim, eu quero aprender de todo mundo que pode me ensinar, das pessoas mais simples da igreja, as pessoas mais importantes na reflexão teológica.
Ok, muito obrigado. Irmãos, o nosso tempo urge. Eu quero agradecê-los mais uma vez. Vamos encerrar o nosso tempo agora e estaremos de volta hoje à tarde para os workshops, hoje à noite para as mensagens que serão proferidas. Quero mais uma vez agradecer a todos que nos assistiram pela internet e aos irmãos pelas boas respostas que nos deram agora neste tempo de mesa redonda. Obrigado.
Obrigado.